Meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Meus irmãos, começando aí a nossa transmissão da nossa classe Escola Bíblica, Escola Dominical da nossa Igreja Presbiteriana Betel de Alagoinhas. Irmãos, nós estamos estudando a nossa confissão de fé e estamos aí estudando os pactos. E hoje nós estudaremos o pacto com Davi, né? O pacto com Davi. Vou pedir aí esses minutos iniciais para a gente ir compartilhando aqui o nosso link. Peço que os irmãos tenham um pouco de paciência aí, os que forem entrando. Vou copiar aí o link aí para os irmãos compartilhar também, se quiserem. Irmãos, o estudo da confissão de fé, ele é importante, muito importante para nós. Nós cremos que a nossa doutrina, ela é bíblica, ela é fiel. Também é importante para melhorar a nossa leitura bíblica, também a unidade da igreja. É muito importante a ideia de termos um documento de fé, é que as igrejas tenham o mesmo ensino, né? Então, todos os pastores concordem, né, nas interpretações, e a gente possa, então, ter unidade, um pastor pregar na igreja do outro, sabendo que não vai ter surpresa, né? Que a gente tem o mesmo documento de fé. Mas é claro que a Bíblia, que é a inerrante palavra de Deus, né, os símbolos de fé, são interpretações fiéis, podem ser reformados, né, claro, mas é interessante, então, sermos uma igreja que tem uma confissão de fé, uma igreja confessional, considerando que isso promove a unidade, né? Muita gente acha que doutrina apenas divide, embora também acaba dividindo. Mas a ideia do documento não é, é nos unir, né? No mesmo pensamento. A ideia é essa. Meus irmãos, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar o link lá no grupo do. No grupo lá do Facebook. Quer dizer, do WhatsApp. Também no Facebook da igreja aqui. Ver se eu consigo aqui compartilhar. Ok. Eu acho que eu consegui compartilhar. Vamos ver agora no WhatsApp aqui da igreja. Irmãos, essa aliança que nós vamos ver hoje com Davi, ela é a última do Antigo Testamento, certo? Essa aliança que a gente vai aprender hoje, conhecer um pouco com Davi, ela marca o auge da revelação do Antigo Testamento, no sentido das alianças. Depois dessa aliança com Davi, vem a nova aliança em Cristo Jesus, certo? Então, essa aliança, ela aponta para o reino de Cristo, grandemente, né? Nós vamos ver esses paralelos aí, certo? Eu compartilhei aqui no grupo da igreja, deixa eu compartilhar em alguns outros grupos aqui, de pessoas que possam se interessar em participar conosco. Compartilhar aqui com alguns colegas aqui. Irmãos, peço que os irmãos estejam orando pela nossa igreja aí, por essa questão dos trabalhos dominicais, né? Então, no retorno aí, o conselho deve tratar sobre a questão do retorno da escola dominical pela manhã e o culto à noite. Então, peço que os irmãos estejam orando aí quanto a isso, para que a gente decida e o conselho veja o que é melhor fazer, né? Também, se Deus quiser, com essa questão da vacina aí que já vai chegando, os remédios aí que vão descobrindo que funcionam, né, contra o Covid, aí as coisas vão melhorando bastante. Ok, vamos orar, né? Vamos estar orando, vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe. Santo Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor em toda a terra, na vida da tua igreja. Queremos te louvar pela tua palavra que nos é dada, também por sermos uma igreja, ó Pai, de tradição reformada, tradição bíblica, de termos documentos fiéis e poder ter uma teologia sadia, bíblica, que nos ajuda a entender melhor a tua palavra, que nos ajuda a compreender o teu propósito na história da salvação. Abençoa, Pai, o teu povo, abençoa a nossa igreja, abençoa todos aqueles que vão ouvir esse estudo, que vão buscar conhecimentos, que venham encontrar, ó Deus, esse conhecimento, que o Senhor os ilumine, que o Senhor fale aos seus corações e que o Senhor possa despertar o interesse, ó Pai, do nosso povo pela verdade, por essa perspectiva bíblica, pactual, aliancista, que tem muito a dizer, ó Deus, sobre a realidade, sobre a vida nesse mundo, em sociedade, sobre a natureza humana, nos ajuda a ter discernimento dessas coisas. Nos dá a tua bênção, perdoa as nossas faltas também, nos agracia, ó Deus, com as tuas dádivas, tuas graças espirituais. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, meus irmãos, vamos então aí para a nossa exposição do nosso assunto. Certo? O pacto com Davi. Irmãos, o material, esse estudo, na verdade, ele é um tema da confissão de fé, mas essas aulas, elas são um parêntese, né, do estudo da confissão, e nós demos uma parada no estudo da confissão propriamente, estamos estudando esse livro aí, Alianças, juntamente com outro livro do mesmo autor, o Palmer Robertson. O nome dele é O. Palmer Robertson, né? O Cristo dos Pactos. Esses dois livros são da nossa editora, Casa Editora Presbiteriana. Certo? Então, fica à vontade aí para buscar também, comprar, se você gostar e quiser se aprofundar aí nesse conhecimento. Então, a nossa confissão, ela tem um capítulo inteiro, capítulo 7, que trata do pacto de Deus com o homem. Fala do pacto da graça, né? E nós já falamos desse pacto aí, já estudamos. E aí eu dei uma pausa para a gente investigar os pactos em toda a Bíblia. Certo? Desde o Gênesis, desde Adão. Depois vimos Noé. Né? Depois teve Abraão também. Né? Noé, Abraão, Moisés. E agora Davi. Né? Até na próxima aula, a nova aliança em Cristo Jesus. Vamos ver. Então tem aí o texto que a confissão de fé cita, mas eu quero ler com vocês hoje, lá em 2 Samuel, capítulo 7, segundo livro de Samuel, capítulo 7, que é onde há essa aliança feita com Davi, lá em 2 Samuel, no capítulo de número 7. Irmãos, vejam aí, está na tela aí, né, para quem está vendo a tela. O título da Sociedade Bíblica é A Aliança do Senhor com Davi, né? Está aí também na tela. Eu vou ler aqui na tela mesmo, mas quem estiver só ouvindo pode acompanhar na Bíblia. 2 Samuel 7, a partir do verso 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natan: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natan ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes, desde o dia em que mandei houvessem juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem, descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas as palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Então, irmãos, esse texto clássico aí é a aliança do Senhor com Davi. Nessa aliança aí, no texto, é interessante aí, só para pontuar, para os irmãos já pegarem aí, só pela leitura do texto, que Davi, ele quer fazer o quê? Uma casa para o Senhor, uma casa de cedro. Aí Deus diz: não, Davi, eu é que vou edificar uma casa para você. Mas pelo contexto do texto, é evidente que Davi já tinha uma casa de cedro. Então, o que o Senhor estava querendo dizer para Davi é que Deus faria para Davi uma dinastia da qual procederia um descendente, um Messias, Cristo. Então, na história do Antigo Testamento, vai afunilando, Deus escolhe Judá, Deus escolhe Davi. Então, da linhagem de Davi, Deus promete que viria o Messias, o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é Davi que vai edificar uma casa para o Senhor, né? E essa ideia de casa, porque assim, Deus e o povo, lá desde Moisés, está errante na terra. Eles não têm onde ficar. Deus habita numa tenda, está sempre se mudando, juntamente com o povo. Mas agora não, Deus vai edificar o reino, né? Deus vai dar descanso dos inimigos em redor para Davi, certo? Ele vai plantar o seu povo de Israel, que não vai ser mais perturbado. Deus vai dar descanso dos inimigos. E depois que Davi morrer, Deus vai edificar o seu trono, os descendentes. E ele diz: ó, se o teu filho pecar, eu vou castigar, mas eu vou tratar ele como filho. Minha misericórdia não se apartará dele, como tirei de Saul. Então Deus faz aliança com a casa de Davi. Deus não vai abandonar a descendência de Davi. Há um propósito especial de Deus, então, com a descendência de Davi. E nós sabemos, dela vem o Salvador. Então, a ideia no Antigo Testamento, veja que antes já tinham salvadores, já tinha o povo que tinha entrado na terra, mas o povo, irmãos, ele não tinha ainda rei e um reino. Então, nessa altura do Antigo Testamento, chega o reino. Deus faz uma aliança. Então, tudo aquilo que vinha sendo dito antes, do descendente da mulher, né, lá em Noé, da preservação de Deus, de Abraão, que dá, lá em Abraão Deus disse que daria a terra, né? Na época de Davi isso se cumpre. Os limites da terra de Israel na época de Davi se cumprem aquilo que Deus tinha dito a Abraão, certo? Então é na época de Davi que isso se cumpre. E também agora Israel tem um rei sentado no seu trono ali no Monte Sião. Então, essa vinda desse rei, né, esse trono, esse rei que vai assentar no trono, esse rei chegou, é Davi, ele é um tipo de Cristo. Esse reino de Davi é uma sombra do reino de Cristo que vem no Novo Testamento, certo? Então, devemos lembrar disso, certo? Que Deus já deu ali no reino davídico uma sombra. Muita coisa no reino de Davi aponta para o reino de Cristo, certo? Então Deus faz essa aliança com Davi, e agora o povo de Israel, o povo de Deus, tem mais clareza do propósito de Deus para com o Messias, que ele seria um mediador da, claro aí, né, da tribo de Judá, seria um rei. Ele não é só um sacerdote como Levi, como os filhos de Arão, mas ele é como Melquisedeque, um rei sacerdote. Nós vamos ver isso, a lição vai chegar nesse ponto. Mas antes de chegar nesse ponto, de a gente entender que Davi é esse tipo de Cristo, um rei sacerdotal, o que é que acontece lá no capítulo 5 de 2 Samuel? Davi conquista Jerusalém. Deus deu a terra, mas você lembra lá no Antigo Testamento que muita parte de terra ficou com estrangeiros ainda. E lá Jerusalém era habitada pelos jebuseus. E Davi, antes de conquistar Jerusalém, ele governava de Hebrom. Então, Davi, agora, ele vai tomar ali Jerusalém. E Jerusalém tem uma posição estratégica, ela é mais central. Ele vai falar aí, o autor americano, né? Eu acho que ele é americano, o Palmer Roberts. Ele vai falar aí dos Estados Unidos, que é o país dele, e ele vai dizer de um distrito aí que foi estabelecido para poder fortalecer os Estados Unidos. Lá no Brasil, a gente tem um exemplo de Brasília, né? A capital do Brasil foi Salvador. Depois, quando a família real veio, acho que foi quando a família real veio, foi para o Rio de Janeiro. E depois levaram a capital para Brasília, que é mais no meio, no centro, né? A ideia ali é de tanto de povoar aquela região, como colocar o governo num lugar mais central, mais protegido também, né? A gente sabe, pelo menos assim, a gente vê como é que é o Rio, é mais complicado ali as questões. Então, o propósito lá de Davi com Jerusalém, e de Deus mesmo, através de Davi, era que houvesse uma unidade de Israel, né? Uma unidade maior, e Jerusalém era mais central ali. Mas no capítulo 6 de 2 Samuel, Davi leva a arca para Jerusalém, e essa arca representa o trono de Deus. Irmãos, a arca da aliança é o lugar onde Deus, a presença de Deus estava ali no Antigo Testamento, de onde ele reinava, né? De onde ele manifestava o seu governo. Ele habitava ali entre os querubins, representativamente, né? Claro que o Senhor, ele enche, né, todas as coisas, ele é onipresente. Mas a arca em Jerusalém, é interessante, pense nisso. Agora a arca é onde tinha o culto, né? E Jerusalém agora é a cidade real, onde o rei vai morar. Então a arca, que representa o trono de Deus, e o trono de Davi no mesmo lugar. E antes de Davi, antes de Jerusalém, não era assim. E depois de Davi, quando o reino é dividido no reino do norte, não é assim. Geralmente a cidade onde os reis do norte de Israel moravam não era onde havia o culto. Era Samaria, outras cidades lá, e o culto era em Betel e outra cidade lá que eu não lembro agora o nome. Então, mas não era no mesmo lugar. Então, o autor diz aí que essa fusão do trono humano da monarquia com o trono de Deus né, é representado aí. E isso acontece em Jesus. Jesus é o rei messiânico, e em Jesus, no governo de Cristo como rei, o trono de Deus e o seu trono como um rei messiânico se misturam. Então Davi leva a arca para a cidade real, que representa a representação terrena do trono de Deus, que agora estaria num lugar. Então Deus não vai estar mais, a arca não vai estar mais, o culto não vai estar mais indo de um lado para o outro. Certo? Então, isso é muito importante na aliança lá davídica. Certo? Também Davi, no capítulo 7:1 que nós já vimos aí, ele encontrou descanso dos seus inimigos. Na época de Davi, o povo habitou seguro. Né? A promessa da terra foi cumprida. Então temos um rei, né? Temos um reino, temos a terra. Isso se cumpriu perfeitamente na época, no período de Davi. Certo? Então a segurança ali, né? Que aponta para Cristo, para o reino de Cristo, que é um trono eterno, é um trono seguro, é um trono estável. Né? Jesus, quando ele morreu na cruz e ele ressuscitou, ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro, deu dons aos homens, né? E ele hoje lá no céu, está no céu, e todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Ele está à destra de Deus, ele governa soberanamente. Certo? Então esse trono de Davi é uma sombra, é um tipo do trono de Cristo, do governo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento, na aliança de Davi, você tem que observar isso, que essa aliança de Deus com Davi, esse reino, nos ajuda a entender Cristo, o governo de Cristo, que está à destra do Pai, né? E Cristo fundiu o trono messiânico com o senhorio, o trono de Deus, com o senhorio de Deus. Lembra lá do Salmo 2? Né? Vamos ver aí, lá no, veja aí no Salmo 2, Salmo de número 2. Salmo 2, a partir do verso 6, o salmista diz: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança. Então, essa figura messiânica é filho de Deus. Então, essa promessa de Deus para Davi, que um filho de Davi iria estar sempre no trono, né? Isso aponta para Cristo, que é um filho de Davi, que é um filho de Davi também. Então, essa figura messiânica, esse mediador, é um rei, certo? Então, não existe reino sem rei. Ele diz aí que o versículo-chave dessa aliança está lá em 2 Samuel 7,14. Lá no texto que lemos, 2 Samuel, capítulo 7, verso 14. Olha o que Deus diz lá na aliança do filho, do descendente de Davi, né? Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Irmãos, essa relação de pai e filho, essa relação não há igual a ela com um indivíduo no Antigo Testamento ainda. Isso que para nós no Novo Testamento é tranquilo, ó, somos filhos de Deus, Jesus é o Filho de Deus e nós somos adotados. Essa relação, ele diz aí, né, de intimidade, de ser filho de Deus. Isso no Antigo Testamento ainda não tinha clareza até antes desse momento quanto a isso. E agora com Davi, com esse rei messiânico. Sim, então Robertson diz aí que Israel como povo era chamado filho de Deus. Deus diz lá para Faraó, né, lá em Êxodo: deixa aí o meu filho Israel para que me adore no deserto. Então Deus usa essa linguagem. Então agora uma pessoa messiânica, uma figura messiânica, um descendente de Davi, vai representar, vai ser o rei, e ele é chamado filho de Deus. Deus trata ele como um filho, certo? E essa ideia de um filho de Davi que é filho de Deus se cumpre em Cristo, certo? É, lá em Hebreus, depois você observe na leitura da carta aos Hebreus, que lá o autor aos Hebreus está sempre argumentando isso, que Jesus é o filho, ele é maior do que os anjos, maior do que todos os outros lá, como filho de Deus. Então, esse princípio da centralidade do rei como filho de Deus é uma ênfase aí dessa aliança, né? É um rei que nos representa diante de Deus, mas ele é um filho, ele é próximo, né? Ele é um rei. O rei não é sacerdote, né? Mas Jesus é um rei sacerdotal. Mas esse rei, esses reis lá da linhagem de Davi, eles representavam como... Ele era um filho de Deus. Ele representava o povo diante de Deus. Em vários momentos, esses reis chamaram o povo a renovar a aliança com o Senhor, né? Eles eram figuras próximas ali a Deus, figuras de responsabilidade. Então, um rei age como mediador da aliança, certo? Davi mediou a aliança, ele representava o povo diante de Deus e Deus diante do povo. Os reis eles podiam fazer esse compromisso: vamos renovar a aliança aqui, a gente pecou contra Deus. Então, os reis podiam fazer isso e faziam. Você vai perceber isso lá na história dos reis de Israel, alguns que se arrependeram dos seus desvios. Então, essa mistura dessa figura messiânica, do mediador, de um rei que é sacerdote, ela começa a aparecer aqui, como a ideia lá de Melquisedeque, né, que está lá em Abraão. Então, esse rei que intercede, isso se cumpre em Jesus, em Cristo, que tem esse papel de sacerdote e rei, certo? Ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esse rei que é mediador significa que o seu rei é o seu sacerdote. Aquele que governa você suplica por você. Aquele que é o seu advogado é o seu juiz. Aquele que suplica por você é o mesmo que impõe julgamento sobre você. Seu rei é seu sacerdote é seu rei. Então, a clareza disso ela é mais forte aqui. No período de Davi. Certo, irmãos? Então, quando você lê lá o período dos reis, você lembre disso, né? Principalmente depois de Davi. Você vai ter mais entendimento lá da ideia do propósito de Deus. Vamos ver como é que está aí a nossa transmissão, né? Graça e paz aí aos irmãos que entraram, né? Que estão aí nos acompanhando: irmã Jusilene, irmã Mônica, irmã Helder, irmão Luciano, irmã Gabi Matos, bem-vinda, minha irmã. Irmã Larissa Xavier, ok. Então, irmãos, fique à vontade aí para interagir, mandar suas perguntas, fique à vontade também, ok? Eu estou expondo esse assunto aqui, da aliança em Davi, ele não é muito comum, não, de ouvir. Então, pode ser que seja novidade para você que está ouvindo, certo? Não é muito comum isso ser ensinado, pelo menos eu não lembro de ver alguém ensinando esse assunto aqui. Mas vamos seguindo aí, fica à vontade aí para perguntar. Então, esse rei davídico prometido é filho de Deus. Olha essa ideia aí. Você lembra lá no Novo Testamento, quando Jesus disse que é filho de Deus, os fariseus diziam que ele estava blasfemando. Como é que ele é homem e está dizendo que é filho de Deus? Mas Deus está dizendo aqui, já lá em Davi. Esse rei sacerdotal governa como filho sobre o povo de Deus para sempre, né? E aí essa ideia de um reino eterno, de um reino que é para sempre, isso se cumpre em Cristo também, né? O seu trono é para toda a eternidade. A casa, o reino e o trono de Davi estão estabelecidos para sempre. Veja aí, ó, em 2 Samuel 7,16. A promessa de Deus para Davi, né? A aliança de Deus com Davi. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então, Deus promete a Davi que o trono de Davi será para sempre. E como é que isso se cumpre? Em Jesus, certo? Então, se você olhar na Bíblia, se você ler o Antigo Testamento aqui com atenção, você vai perceber que houve uma divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul. O Reino do Norte se desviou muito de Deus, depois foi para a Síria, o cativeiro. E o Reino do Sul, por amor de Davi, Deus preservou sempre um descendente de Davi no trono. E aí, depois de 400 anos, Jerusalém cai. E os judeus vão para a Babilônia. E Jerusalém é destruída. Aí você diz, como é que Deus não prometeu a Davi que o trono de Davi não ia acabar? Mas, irmãos, aqui é uma sombra, é um tipo, é uma figura. Isso se cumpre em Jesus perfeitamente. Mas se você olhar os filhos de Davi ali, antes da Babilônia, do cativeiro, passou 400 anos, então é uma dinastia longa. O Robertson, ele faz uma pesquisa, ele diz que as dinastias mais longas no Egito durou 250 anos. Porque no norte sempre vinha outra dinastia, um rei matava o outro e mudava. Então há uma instabilidade sim muito grande, por causa da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus à aliança. Então, como podemos explicar que a linhagem de Davi no trono foi interrompida? Né? Deus não disse que era um trono eterno, mas depois Jerusalém foi destruída e foi para o cativeiro da Babilônia. Como explicar isso? Né? Alguns dizem que é um intervalo, que houve um intervalo. Mas ele diz aí, o Robertson, que isso é um tipo, é tipológico. Né? Isso é um tipo, é uma ilustração que não é perfeita. Então isso se cumpre em Jesus, né? No reino de Cristo, que é eterno. Certo? Então aqueles reis não eram perfeitos, né? Eles eram tipos, sombras, eram pecadores, falharam. Teve lá um tal de Manassés lá que colocou idolatria lá no templo e foi terrível, e depois não teve mais jeito. Deus mandou a Babilônia para punir Jerusalém. Você vai ver lá na leitura do Antigo Testamento, você vai perceber isso. Então todas essas sombras do Antigo Testamento se cumprem na nova aliança, no reino de Cristo, no reino de Jesus. Então você tem que fazer paralelos a isso. O maná cessou, mas o pão da vida continua. Né? Os sacrifícios cessaram, mas o sacrifício de Cristo tem valor eterno. Então, as sombras passam. O que elas significam continua. O reino continua. Então, esse papel tipológico do trono de Davi é visto quando é dito a Salomão que ele se sentou no trono do Senhor, né? Assentou-se no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi, seu pai. Então, Salomão se assentou no trono do Senhor. Ele era um filho de Davi. Ele é uma figura, né? Ele é uma figura. Então, o trono do Senhor e o trono ali, né, do povo de Deus, o trono messiânico, estão no mesmo lugar. Jesus Cristo, o Messias de Davi, agora se assenta no trono de Deus, que é o trono de Davi. Ele governa a mão direita de Deus. Ele é o cumprimento da sombra. Então a promessa de Deus se cumpriu, de um governo eterno de um filho de Davi. Um governo eterno de um filho de Davi. Cristo está à destra de Deus. Esse governo já começou. Jesus já ressuscitou. Esse governo é eterno. Não vai ser interrompido. Jesus é rei eterno. Ele é Deus encarnado. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus bendito. Certo? E nós, né, somos o que nisso aí, nessa história? Nós somos participantes dessa aliança, né? E também reinamos com Cristo também. E vamos reinar, isso só vai ser perfeito quando Jesus voltar, né? Mas no texto, ele cita o texto que nós lemos hoje na igreja. Interessante, ó. Veja as conexões da Bíblia. Lá em 2 Coríntios 6, 17 e 18, veja lá. 2 Coríntios 6, capítulo 6, verso 17 e 18. Nós lemos esse texto hoje na igreja, né? Na devocional, na liturgia e falei, citei também no sermão. E agora, hoje à noite, de novo. Agora, com outra, vejo um enfoque interessante, né? Como a Bíblia tem várias aplicações, né? Então, no verso 16, verso 16 e 17. Não, 17 e 18. Verso 17 e 18. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Perceba agora essa relação de pai e filho na aliança, de paternidade, né? Então, há uma perspectiva também de senhor e servo, de marido e esposa, e de pai e de filho. Então, há várias maneiras de entender, né, várias perspectivas para a gente entender essa aliança. Então, Jesus é filho de Deus no sentido único. Ele é o resplendor da glória de Deus, ele é no sentido único. Todavia, cada cristão é um filho ou filha real de Deus. Cada cristão é um filho de Deus, pela fé em Jesus. Cada cristão é herdeiro com Deus e governador no reino de Deus. Então há um propósito que inclui os crentes, os filhos de Deus, nessa aliança, nesse reino eterno do Senhor. Então, irmãos, nós somos participantes de um reino eterno que não se interromperá. Nosso rei sacerdotal é Cristo, né? Ele governa tudo, o mundo está nas mãos dele. Tudo está nas mãos dele, no seu governo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o nosso Deus reina, soberano, né? Podemos confiar nele, certo? Ele é o filho de Davi, ele é aquele que é o filho de Deus e é o filho de Davi e é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é interessante estudar teologia bíblica, porque aí você vai perceber que tem aplicações para nós, né? A história de Davi, a aliança com Davi, certo? Então, nós vemos ali revelação de Deus, conhecimento de Deus, que também é para nós hoje, que aponta para Cristo e se cumpre em Cristo, né? Claro, perfeitamente. Irmãos, eu terminei aqui a exposição do assunto, certo? Eu creio que os irmãos não têm nenhuma pergunta, né? É um assunto, talvez, não é muito comum, mas, ao mesmo tempo, não é algo tão estranho, né? É um assunto prático, né? E aí o tempo aí até foi rápido, a exposição. Estamos aí com 40 minutos, tirando aqueles 5 lá da nossa introdução, geralmente a gente passa. Então, nós encerramos aqui essa parte, né, da questão da aliança com Davi. Claro que tem muito mais coisa, né? Eu estava lendo o Cristo dos Pactos e é bem grande a parte que fala aí do trono de Davi, do pacto com Davi. Tem mais coisa, sim, tem mais assunto. Mas eu creio que essa, e o livro Alianças, o que a gente está vendo aí, é suficiente para a gente fazer essa conexão, certo? Entre a aliança com Davi e a nova aliança em Cristo Jesus. Então, espero que isso lance mais clareza para os irmãos sobre o Evangelho, né? Sobre Cristo. E aí, irmãos, na próxima aula, que será no meu retorno, né? Será lá em fevereiro, nós vamos entrar, vamos ver a nova aliança em Cristo Jesus, certo? Então, eu quero agradecer aí os irmãos que têm acompanhado as nossas aulas, né? Que estão atentos aí, buscando aprender. aí desse assunto, né? É um prazer, viu, Luciano, para a gente. Eu também aprendo e renovo aí os conhecimentos e todos nós crescemos juntos, né, com esses estudos. Então vamos aí ficar atentos, certo? Para a gente, no retorno, voltar aí falar da nova aliança em Cristo Jesus. Na quinta-feira, eu vou ter mais umas duas aulas para encerrar a questão das crianças no culto, participação das crianças no culto, certo? E depois eu quero começar um estudo sobre os 10 mandamentos, na quinta-feira. Então, eu vou pedir para quem tem interesse, esse assunto também é da confissão também, o catecismo trata. Então, quero que você fique atento aí, quem desejar participar. Eu sinto essa necessidade da gente estudar a ética cristã, né, os 10 mandamentos, a lei de Deus. Faz parte do pacto lá em Moisés. E aí nós vamos continuando aí os nossos estudos, certo? E aí eu creio que a gente vai continuando os estudos na confissão de fé. Também, irmãos, não há problema de dar uma pausa em algum momento na classe dos adultos, nos estudos da confissão, e eu trazer um outro tema e depois voltar, pode acontecer também, né? Fiquem à vontade aí para me mandar no privado sugestões e o conselho também para me sugerir algo. E aí a gente pode também, porque é muito longo, né? Eu não estou com pressa, e aí a gente pode também fazer isso, se houver necessidade. Certo? Irmãos, Deus abençoe grandemente aí a esse período aí. Os irmãos que vão estar na escala, eu vou colocar no WhatsApp da igreja novamente a escala. Se você que está na escala das pregações, dos estudos e da direção da reunião de oração não puder no dia que está lá, não precisa se preocupar. Você alterna, você pode alternar, trocar com outro irmão que está em outra data, ou você pode pedir para o irmão encontrar alguém que, assim, dentro dessa lista, né, dentro dessa lista, converse também com os presbíteros, alguém que possa lhe substituir, certo? E aí não tem problema nenhum, ok? Então, Deus abençoe, irmãos, é um prazer, tem sido bom essas nossas aulas aqui, e na volta aí a gente vai aprimorando aí, melhorando e vamos seguindo aí. Vamos orar para concluir? Oremos então. Senhor, muito obrigado por esse momento na Tua presença, de aprendizado, de poder ver, ó Pai, como na aliança com Davi, vários elementos do reino de Cristo foram introduzidos, apresentados. Nos ajuda, ó Pai, a explorar mais essa área do Antigo Testamento, dessa aliança, ó Deus, dessas alianças, e que possamos assim, ó Pai, crescer na graça e no conhecimento. Abençoa os irmãos, abençoa a Tua igreja em toda a terra, cada congregação do Senhor, que haja um retorno à Tua Escritura, uma fidelidade à aliança, e que venha o Teu reino. Sabemos que o reino de Cristo já está entre nós, ele já reina, mas esse reino ele vem também aos corações, pela palavra, pelo Espírito. Então vem o reino do Senhor, transforma, ó Pai, cada um mais e mais, os que não creem ainda, opera a fé nos seus corações, e que o Senhor esteja assim abençoando, ó Pai, o Teu povo. Assim, ó Pai, nos dá uma noite abençoada, nos dá uma semana também agraciada pelo Senhor. Abençoa cada um nas suas atividades, onde estiver. E protege, guarda, preserva, governa, ó Deus, sobre a nossa nação, sobre o nosso povo. Que o Senhor esteja governando tudo para o bem, ó Pai, daqueles que são os Teus eleitos e para o cumprimento do Teu propósito nessa terra. É o que pedimos, oramos, agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, graça e paz, uma excelente semana a todos e vamos seguindo aí, né, na próxima oportunidade. Vou encerrar a transmissão e até uma próxima.